O TCU, Tribunal de Contas da União, aprovou as contas do governo federal de 2017 com 22 ressalvas. No relatório divulgado essa semana, o TCU aponta como principal problema o que considera ser o peso excessivo da renúncia fiscal. De acordo com o tribunal, os benefícios e incentivos fiscais concedidos pelo governo a setores da economia somaram R$ 354,7 bilhões, ou seja, 30% da receita líquida do governo em todo o ano. Outro item apontado pelo TCU se refere ao REFIS, o Programa de Parcelamento do Débito Tributário. No ano passado, o governo concedeu 70% de desconto nas multas e 90% de desconto nos juros. A medida é considerada um prêmio ao calote. O professor Edgar Monforte Merlo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, analisou essas informações.
Esse relatório do TCU, e principalmente a ressalva, ele mostra um aspecto muito importante. 30% da nossa receita líquida está indo para a renúncia fiscal, ou seja, o governo está abdicando de cobrar imposto. E esse montante é de 354 bilhões, ou seja, 30% da receita. O que significa isso? Num país que não está conseguindo fazer frente aos investimentos em saúde, educação, segurança, você está abdicando de receber 30% da sua receita, passando benefícios para empresas. Eu acho uma situação triste, no mínimo. E, no fundo, que mostra uma tremenda, digamos assim, incompetência do Estado brasileiro de administrar suas receitas, porque o Estado acaba se desmoralizando com essas situações quando vai pedir, digamos assim, esforços, por exemplo, nos ajustes da Previdência, nos reajustes, porque, na verdade, você tem que ter uma certa consistência e, infelizmente, isso não está acontecendo.
O senhor acredita que esse montante de 354 bilhões e 700 milhões de reais, ele é referente apenas a não arrecadação de impostos, a incentivos fiscais? Tem também aí embutido a questão do REFIS, por exemplo. O Tribunal de Contas da União aponta que no ano passado 70% de desconto nas multas e 90% de desconto nos juros, né? O que ele considera uma homenagem explícita ao calote.
Exatamente, esse é outro problema. Você primeiro concede benefícios sem ter retorno, porque na verdade toda vez que você é uma entidade pública, você tem que conceder benefícios tentando ter alguma contrapartida. Então, esses benefícios fiscais não geraram os empregos, as empresas receberam benefícios para gerar empregos, não receberam, na verdade, receber os benefícios e não gerar empregos. Essa é a primeira parte do problema. O segundo, muitas vezes, quando você tem a concessão de renúncias fiscais, ou mesmo quando você tem algum tipo de parcelamento de dívida, o que acaba acontecendo? Essa negociação acaba passando pelo Congresso, e aí os interesses econômicos mais articulados conseguem obter benesses, e aí um programa que teoricamente era para aumentar a arrecadação acaba tendo o caminho oposto. Ou seja, você abdica de arrecadação e alguns grupos mais organizados acabam se beneficiando. Infelizmente, nessas horas está existindo um problema político grave, né, no Congresso, que infelizmente distorce toda a lógica até de um programa que seria de aumento da arrecadação. Foi o que aconteceu com o caso do REFIS.
Perfeito. Professor, o Tribunal de Contas aí soma voz a quem faz um alerta importante, né, de que o governo precisa fazer efetivamente a reforma da Previdência Social, precisa dar uma enxugada, mudar a questão do funcionalismo público aí, cortando privilégios, cortando cargos comissionados, dizendo que se continuar do jeito que está e nada for feito, em 6 anos a máquina pública pode chegar ao colapso. Isso não é alarmismo, não, professor?
Não, olha, o que acontece? De fato, tem que ser feita uma reorganização das contas públicas. Agora, eu acho que esse fato é uma grande lição, principalmente. Por quê? Na verdade, reorganizar as contas públicas é um processo amplo, que deve contemplar as várias frentes. Não adianta você falar em reformar a Previdência e, por outro lado, abrir digamos assim, um desperdício como esse, essa renúncia fiscal. Na verdade, um processo de reestruturação do Estado merece um tratamento mais sério, mais ordenado e abrangente. Por quê? Até para você pedir uma reforma da Previdência, para você impor, que no fundo, acaba tendo que impor alguns alongamentos de aposentadoria, você tem que ter, pelo menos, o domínio de que você está gastando bem. Enquanto estivermos fazendo esse discurso manco de que se aperta de um lado e, por outro lado, se permite essas barbaridades, a sociedade não consegue avançar. Então, na verdade, isso é muito interessante, principalmente que vem à tona nesse momento, para que os futuros candidatos apresentem propostas mais consistentes. Não adianta falar, eleger só o ajuste da Previdência como a grande vilã. Na verdade, a gente precisa de um ordenamento amplo do Estado. E esse ordenamento passa também por uma avaliação da eficiência dos seus gastos e, principalmente, para uma regra de concessão de benefícios.
Para a gente encerrar, professor, mais alguma observação que o senhor gostaria de fazer?
Não, eu acho que, na verdade, é muito bom que tenha vindo essa discussão agora e espero que os eleitores cobrem dos seus candidatos posturas mais concretas. Uma parte da sociedade tem condições de cobrar e deve cobrar uma proposta mais consistente de reforma fiscal. Não simplesmente reforma da Previdência, mas um tratamento do Estado, do setor público mais sério.
Nós ouvimos o professor Edgar Monforte Merlo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.